Uma hora eu vou começar. Vou começar. Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus devidos lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Dona Glória, a porta está fechada lá? Designo o vereador Marcelo para fazer o versículo da Bíblia.
Salmo 116. Louvai o Senhor, todos os povos, exaltai-o, todas as nações. Grande é o seu amor para conosco, e a sua fidelidade permanece para sempre.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Montovani. Presente. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Presente. Vereador Heraldo Francisco Colese. Vereador Faraílio de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Lopes Favarato. Senhor presidente, só o Heraldo Francisco Colégio que não se encontra.
Como não há cidadãos inscritos, para a tribuna livre, passamos a apreciação das atas. Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 8/2/2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Almeida, realizada no dia 8/2/2022. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 18h07, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Almeida. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Júnior de Ambrosio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Lucas Recla. Como não houve cidadãos inscritos na tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida das atas da sessão ordinária, realizada no dia 14 de dezembro de 2021, e da sessão extraordinária, realizada no dia 27 de dezembro de 2021, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados os projetos de lei números 1851, 1855, 1856 de 2022, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 345 de 2022. O presidente informou ao vereador Lucas Recla que ele não participaria das votações, pois chegou após o início da ordem do dia e, sendo assim, constará como ausente. No momento em que o presidente solicitou a leitura dos requerimentos ao secretário da mesa, o vereador Eliel solicitou a palavra e pediu para a sessão ser suspensa para que sejam esclarecidas as dúvidas em relação à ausência do vereador Lucas. Ao retomar a sessão, o vereador Eliel prestou alguns esclarecimentos nesse sentido. Manifestaram-se também os vereadores Marcelo, Simone e o vereador Lucas. A seguir, o presidente informou ao vereador que ele não poderia se manifestar.
Pela ordem. É pontuar a questão que o vereador Eliel pediu para suspender, para questionar a urgência, o pedido de urgência de um vereador. Não foi para questionar simplesmente em relação ao meu pedido de fala. Vereador Eliel.
Eu acredito que esse momento de discussão é quando a ata estiver em discussão, né? Sim. Aí a gente esclarece.
O presidente informou ao vereador Lucas que ele não poderia se manifestar. Iniciou-se uma discussão e, diante do tumulto, o presidente declarou encerrada a sessão às 18 horas e 42 minutos.
Ato está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Então, no momento em que eu pedi para suspender a sessão, foi exatamente para esclarecer a situação que estava acontecendo. Porque, diante da situação, a gente estava votando as coisas sem uma atenção necessária para se votar. Então, foi, na verdade, nesse sentido. Eu não vejo nenhum problema na ata, não. Em relação a essa questão. Tanto é que o áudio deixa bem claro, né? Depois eu até novamente ouvi o áudio da sessão, e eu peço, senhor presidente, gostaria de pedir para suspender a sessão para a gente esclarecer o que está acontecendo. E aí, na suspensão, eu disse que do que estava acontecendo acabou passando um projeto de pedido de urgência de forma verbal. Certo?
Certo. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 101, encaminhando o projeto de lei 1861 e solicitando apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito número 108, encaminhando os projetos de lei números 1857, 1858, 1859, 1860 e 1862 de 2022. Ofício do gabinete do prefeito número 088, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 004, encaminhado pelo vereador Lucas Reco. Ofício IPJOM, número 048, encaminhando o balancete do quarto trimestre do exercício de 2021. Ofício Fazenda, da Prefeitura Municipal de João Neiva, número 029, comunicando que será realizada audiência pública para apresentação de prestação de contas de gestão referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2021. Vai ser no dia 24 de fevereiro, quinta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal. Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Governo, ofício número 007, Secretário de Estado de Governo de Interlocução Institucional, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 279, de autoria da vereadora Pará, cujo objetivo será o fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos nas escolas da rede municipal de ensino. Informamos que o assunto mereceu necessária atenção por parte dessa secretaria, cuja manifestação está anexa. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhando o acórdão e comunicando o relatório de levantamento 001 de 2021, o qual está disponível para consulta no sítio eletrônico do Tribunal, referente ao conhecimento e avaliação da transparência ativa junto aos jurisdicionados. E-mail enviado pela deputada Raquel Lessa, conforme o contato telefônico realizado com a vereadora Fará. O gabinete da deputada encaminhou ofício comunicando a destinação de emenda parlamentar para atender o município de João Neiva. Ofício do deputado delegado Danilo Baiense. Segue indicação do deputado Danilo para esta Câmara de Vereadores. Projetos de lei números 1857. 1858, 1859, 1860, 1861, 1862. Projeto de Lei Câmara Municipal de João Neiva, número 344, 345. Projeto de Resolução 001 de 2022, projeto de decreto legislativo número 002 de 2021, requerimentos do número 01 ao 015 de 2022 e do número... Não, requerimentos do número 001 ao número 030 de 2022. Então, senhor presidente, é o que consta no expediente.
Uhum. Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Evandro de Souza, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar conforme disposto no artigo 118 do Regimento Interno dessa Casa.
Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui, casa cheia. Nós tivemos agora à tarde, uma reunião com o prefeito Micula, onde participou eu, Glauber, Luiz, Lavínia, em falar em relação ao repasse de recursos ao hospital. A gente está aí na rua, nas comunidades, e a gente vê muita conversa. E a gente sabe que a conversa chega distorcida, E nós sentamos com o prefeito para ver a realidade do Hospital de Juneiro. Nós sabemos que a gente tem comércio, vai chegar para vocês aí falando que o prefeito não vai dar o alvará para o hospital. E não é bem assim. Nós sabemos que não funciona assim. Veio o fiscal do Estado, para fazer a fiscalização do hospital, acompanhado da equipe aqui de João Neiva, onde pontuou várias irregularidades. E que, nesse intervalo, ele foi dando os prazos para se cumprir. 2 de setembro, outubro. E foi dando os prazos para se cumprir. E o hospital não cumpriu nenhum prazo. E para ter o alvará renovado, ele teria que cumprir os prazos. E não cumpriu. Então não é o prefeito, não tem perseguição política, não tem. A mesma coisa a gente tem um comércio. Para você renovar seu alvará, o fiscal vai lá, vai analisar. Se tiver alguma coisa irregular, ele vai te dar um prazo. Você vai fazer e vai voltar lá. Ele vai lá no seu comércio, beleza, vai te dar o alvará. Então, o prefeito em si, está empenhado. O ano passado, repassou para o hospital quase 4 milhões de reais. Quando você fala em quase 4 milhões, porque está incluído aí o pronto-socorro. Esse ano, o prefeito vai repassar mais 4 milhões para o hospital, sendo que o pronto-socorro, só o pronto-socorro, fica em 180 mil reais mensais. Então, quando a gente vai ser atendido lá no pronto-socorro, o município repassa 180 mil reais para ter o pronto-socorro funcionando. E repassa mais, vai esse ano, mais 50 mil para o hospital. Exame, consulta, pequenas cirurgias, é um convênio que o município tem com o hospital. Então, esse é o que o prefeito está fazendo, sempre repassou, essa Câmara aqui sempre repassou recursos para o hospital, e às vezes a culpa chega no prefeito, não é. Eu acho que o hospital tem que ter gerenciamento, compromisso, porque tudo aquilo que o prefeito faz, ele está cumprindo. Então, a gente queria, só para a população saber o que está acontecendo no Hospital de Juneiro. Então, vai chegar aí a população falando que o hospital não vai ter alvará e simplesmente o prefeito não tem culpa. Você tem uma empresa, Né? Se você não tiver nos padrões, automaticamente você vai ser notificada. E você tem um prazo. Isso é tipo um documento, um TAC. Claro que o cara não vai fazer tudo na mesma hora. Você pega lá, eles vão dar um prazo de 30, 60, 90 dias para a pessoa se adequar. E o que foi feito não se cumpriu nada, não mexeu nada no hospital. Então, automaticamente, você não consegue ter o alvará de funcionamento. Então isso vai dar muito tumulto. Né? A gente quer que os vereadores se empenhem, se internem nessa situação, para podermos ajudar o município. Né? Acho que vai chegar no vídeo todo mundo aí. Nós temos que, eu sempre falo, acho que é vereador, acho que é o melhor para o nosso município. Então, cada vereador podia se empenhar, ir no hospital, ver o que está acontecendo e ajudar. Essa é a forma que a gente tem. Né? A gente sabe, a gente tem um prefeito sério, um prefeito que trabalha junto com essa Câmara, já veio várias vezes aqui na Câmara, sabe disso. É um prefeito que é um prefeito vereador, é um cara que está sempre aqui, de portas abertas, para dialogar. Acho que quando a gente dialoga, a gente erra menos. Né? Então, esse é o nosso que a gente queria passar para a população. Né?
Vereador, Simone? Você cede uma parte, vereador?
Não,
você pode falar se você tiver.
Sim. Pode?
Boa noite a todos, presentes nessa noite, nessa Casa de Leis. Eu, assim, sinceramente, vereador, eu estou surpresa com a sua fala, com essa notícia, no sentido de que em nenhum momento eu ouvi por parte de qualquer pessoa aqui da nossa cidade sobre a situação do hospital, que são coisas distintas, repasse e alvará, certo? O repasse, a gente tem ciência que está sendo repassado. Eu acho interessante você esclarecer, o nosso colega esclarecer. E em relação a nós, colegas, nossos vereadores, a gente fiscalizar o hospital, prestar atenção, acho assim, devemos, mas quando se trata de alvará, isso me vem, alvará sanitário e alvará sanitário, que cabe ao secretário de saúde e à vigilância sanitária. Eu queria saber qual tipo de alvará que está com problema, se é da saúde, isso. Se é sanitário.
Alvará de funcionamento. Alvará sanitário, isso aí.
É porque a gente precisa saber, a gente precisa esclarecer a população, porque em relação repasse é uma coisa e alvará sanitário é outra.
Sem dúvida, sim. Repasse é um e o alvará sanitário é outro. O que eu falei que o prefeito repassa esse ano, mensalmente, só para manter o pronto-socorro, R$180 mil mensais. E mais um convênio de R$50 mil com o hospital para consultas, pequenas internações. Né? É o que o município repassa mensalmente, quase R$230 mil por mês para o hospital.
Pode?
Vereador Fará.
Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma colocação. O ano passado, a Comissão de Educação, a gente fez umas visitas nas escolas. E também estava alguns alvarás também vencidos. Talvez seria uma falta de comunicação, como foi das escolas com a própria vigilância. Não estou falando que não tem erro. Deixar bem claro, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade de estar funcionando da forma correta. Como as diretoras falaram, que já tinham pedido e que tinha só faltado chegar até eles, que a gente foi na educação e realmente era o que estava acontecendo. E não eram todas as escolas. Talvez seja a mesma situação. Não sei porque não me atentei a esse documento no hospital. Por mais que a gente tente ajudar, a gente sabe da importância do hospital para a cidade e, com certeza, me coloco à disposição, sim, para observar essa situação, porque não pode, a gente precisa ter um órgão funcionando da melhor maneira possível. Né? A gente tem 17 mil habitantes que utilizam aquele local. Obrigada.
Só para concluir, então acho que cabe a nós conversarmos com o secretário de saúde, que consequentemente vai solicitar a vigilância sanitária, se for esse alvará, para a gente dar uma resposta para a população. Acho que cabe a nós a gente procurar saber sobre essa situação aí, tá bom?
Sim. E aqui eu encerro minhas palavras, acho que é só para fazer um esclarecimento para a população, para saber o que está acontecendo, para não chegar informações distorcidas, né? A gente sabe do comprometimento que o prefeito tem com a
vereador,
cidade.
Concede uma parte rapidinho?
Sim,
sei que está no seu tempo, mas quando você é aparteado, você tem um tempo a mais. Eu acho que o vereador está querendo dizer ali também, eu como fui vereador por 4 anos, agora estou inteirando 5 anos, eu não consegui até hoje entender como é que funciona aquela comissão que tem ali dentro do hospital. Porque eu mesmo já quis fazer parte, mas não consegui, porque ali, salvo engano, parece que é indicado de alguém. Para você fazer parte, você tem que ser indicado por alguém que faz parte da comissão. Eu não consigo entender como é que funciona isso, como é que você vai investigar alguma coisa se você não consegue... tá infiltrado lá dentro. Como é que você vai fazer parte? Então, tipo assim, eu quis entrar na comissão, mas infelizmente não me aceitaram. Disseram que eu não podia, porque teria que ser alguém da comissão para me indicar para me fazer parte. E isso aí. E tipo assim, hoje você vê, né, nada contra, mas as pessoas já têm muitos anos que estão ali, entendeu? Eu acho que teria que mudar, mas infelizmente eu não sei como é que faz para mudar. Sim, vereadora, por favor.
Eu concordo com você, presidente. É assim, na verdade, é a sociedade, né, beneficente, que organiza essa direção do hospital. E eu também ouço falar muitas críticas em relação a esse grupo de pessoas, mas também ouço falar que ninguém quer participar. Ouço falar também.
Eu também ouvi isso.
As pessoas não querem participar. As pessoas comuns não querem participar.
Isso. Aí foi por isso que eu me coloquei à disposição, mas infelizmente não me aceitaram na época. E aí você sabe que aí eles falam assim, porque é da sociedade. Só que na hora de vir aqui na Câmara pedir repasse, ficar cobrando o vereador repasse, lá no prefeito falar que é obrigação dele pagar os salários estão atrasados. Então, tipo assim, é uma coisa que eu não consegui até hoje entender como é que funciona aquilo ali. Eu acho que nós, vereadores, temos que se juntar e começar a, tipo assim, entender como é que funciona.
Até mesmo ali. Porque quando tem repasse da prefeitura, quando é repasse, a gente fiscaliza o que foi repassado.
Isso aí.
Então, acho que cabe a nós fiscalizarmos o que foi repassado do dinheiro que sai da prefeitura. Não é isso, presidente?
Sim. A palavra, vereador Evandro.
Só para esclarecer a população que vai chegar na rua, não vai chegar distorcido. A gente só quer esclarecer como está funcionando. É a mesma coisa, nós estamos, quem é produtor rural sabe disso aí, que seria o Cointer. Nós estamos passando um problema muito grande com o Cointer, com o pequeno produtor, com grande não, mas com o pequeno, aquele produtor que faz 5 queijos por dia, né? Para se adequar ao Cointer, não compensa. Tá? Nós tivemos reunido com o prefeito também, o Glauber. Vamos estar marcando uma reunião com os produtores rurais. Vamos chamar todos os vereadores, a gente sentar, porque o Cointer é um consórcio que fiscaliza as queijeiras. Hoje, por exemplo, você pega ali hoje, vou dar um exemplo, no açougue do Chester, por exemplo, ele não pode vender linguiça, goiabada, queijo. Não pode se vender. Então, tem um pequeno produtor que produz 5 peças de queijo, 6 peças de queijo, não compensa montar uma estrutura grande. Então, é o mesmo formato. Então, nós já logo que a gente assumiu o mandato de vereador, assentamos com o Danilo, eu e o Glauber, assentamos com o Danilo, corremos atrás. Agora, né, nós vamos marcar outra reunião com os produtores rurais, né, para a gente sentar de novo. E o prefeito falou o seguinte, né? Se a maioria decidir pro IDAF, beleza. Se a maioria decidir pelo Cointer, mantém o Cointer. Mas quem vai decidir vai ser o produtor rural. Para falar para o Glauber.
Vereador, só para pegando um gancho na sua fala aí, essa lei foi votada na gestão passada, eu fui contra, porque o meu papel aqui sempre foi defender os mais necessitados. Eu sabia que isso daí ia favorecer os grandes, os pequenos, ia ser prejudicado, que até hoje, eu acho que tem o Celso aqui, que também é produtor, também sabe da dificuldade que é. Então, eu sabia que os pequenos não iam conseguir se adequar. Então, eu fui contra, mas, infelizmente, enquanto que eu falo sempre, o voto de um, a gente não tem força para reprovar. Mas eu me coloquei contra esse projeto, porque eu sabia que os pequenos não iam conseguir se adequar. Mas ainda, vereador, conversando com o doutor Luiz, está aqui, nosso assessor, tivemos no gabinete do prefeito semana passada, acho que você também estava junto, eu, você e ele, ele deu uma sugestão, que é o que pode ser feito. Não quer dizer que o município tem que seguir o COINTE. O COINTE que tem que seguir as normas, as condições do município, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem como resolver essa situação. Quer falar, vereador?
Boa noite a todos. Porque até mesmo um pequeno produtor, existe uma fiscalização na esquejeira. Ele só vai ficar limitado em vender para fora do município, no estado. O COINTE, ele, você pode vender fora do estado. E o pequeno produtor, que ele não quer se encaixar nisso aí, já existe a fiscalização da vigilância sanitária. Ele pode vender dentro do município. Então, você tem as duas situações aí que você pode ajudar os dois lados. Eu acho que é questão de conversar, né, sentar e ver.
Quero pedir até desculpa aqui que eu falei que estava eu e o Evandro, mas estava o Celso, o Fará, o Evandro, o Edilson, né? E Heraldo. O Heraldo não está aqui presente, estava presente também na reunião. Você quer falar? Vereador, pode continuar a sua fala. Ah. Vereador Eliel. Não, pode continuar, vereador. Terminou?
Então, era só fazer um esclarecimento para a população, né, para quando chegar as notícias, não chegar distorcido. Então, a Câmara está à disposição, nós estamos aí abertos ao diálogo, à conversa. Aquilo que a gente puder fazer para ajudar o nosso município, você pode, com certeza, pode contar com o vereador aqui, nós estamos juntos. Obrigado.
Quero te parabenizar, vereador, a sua ida aí na tribuna. Parabéns pelas suas palavras. Vamos dar continuidade ao trabalho da casa. Passamos à ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar a moção CMJN 001/2022, de autoria do vereador Eliel, que presta homenagem ao professor Helder Duarte da Silva por sua participação e premiação no nível nacional. Solicito do secretário da mesa que leia a moção.
A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação do vereador e professor Eliel dos Anjos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que neste mês de fevereiro ocorre a 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante premiação da educação básica brasileira, que reconhece e valoriza educadores das escolas da rede pública e privada de todo o país. Considerando que os tempos atuais e conturbados as ações e o comprometimento dos profissionais de educação para garantir o aprendizado de seus alunos, precisam ser valorizados pela sociedade brasileira. Considerando o brilhante trabalho desenvolvido pelo professor Helder Duarte da Silva aos alunos da quinta série do ano da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pedro Nolasco, através do projeto denominado Entre Neves, que implicará as leituras compartilhadas com os estudantes nas obras do escritor e ilustrador brasileiro André Neves, reunindo narrativas a partir de temas de cotidiano. Considerando a indicação do professor Helder Duarte da Silva ao prêmio educador nota 10, que estará entre os 50 finalistas, sendo o único capixaba a concorrer à premiação, considerando o merecimento e reverenciar esses importantes profissionais que dedicam o seu trabalho na formação de indivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável. Aprovou a presente moção de congratulações ao professor Helder Duarte da Silva pela participação da 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 10 de fevereiro de 2022, presidente Cláudio Tanon.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos. Vou me dirigir a essa plateia linda. Hoje é um prazer muito grande para a gente, enquanto vereador, homenagear um professor, um filho da nossa terra, um filho da nossa casa. O ano passado e o ano retrasado, nós, professores, vivenciamos um momento ímpar. Nunca quem é dessa geração havia vivenciado e experimentado algo como o que nós vivenciamos. E, claro, os profissionais da saúde têm o seu lugar, têm realmente o seu reconhecimento. Mas nós, professores, fomos a campo, não desistimos de cumprir o nosso papel. E um professor, o único do Espírito Santo, foi premiado, foi reconhecido. E a gente sabe o quanto é difícil hoje, enquanto professor, ser reconhecido. A gente, a nossa profissão, ficou algo tão mecânico para os pais, e a gente ainda, talvez, tem um longo caminho a enfrentar para a gente realmente ser reconhecido e ser valorizado. E hoje é um prazer muito grande, uma honra estar homenageando o professor Helder, alguém que é destaque por onde passa, alguém que realmente é um professor, alguém que nunca reclamou de estar dando aula. Tem os seus contrapontos, tem as suas discussões, isso é muito louvável, algo que é admirável enquanto professor, enquanto ser crítico, autônomo, participativo, alguém que ensina competência porque é competente, alguém que pode ir lá na sala de aula e falar porque ele vivencia. É um professor que ensina a leitura porque lê. Então, vocês, alunos que estão aqui hoje e que tiveram o privilégio de ter o tio Helder como professor, sintam privilegiados e sintam honrados. Quem dera se todos os alunos deste país tivessem o professor Helder, que tem um carinho, que tem dedicação, que sabe o que faz e que busca. Então, Helder, parabéns. Parabéns mesmo pelo seu empenho. E assim, eu espero muito que o Executivo, a Secretaria de Educação, valorize ainda mais o seu trabalho. Não porque você está entre os 50, não porque você pode estar entre o 10, e não porque você pode chegar a ser o professor nota 10, mas pelo que você é e pelo trabalho que você exerce. Tomara, queira Deus, que todos os profissionais sigam o seu exemplo, que todos os profissionais façam com amor e por amor, assim como você faz o seu trabalho. Parabéns, você tem a minha profunda admiração.
Quero aqui me colocar também favorável a essa moção, parabenizar o desculpa, sumiu a palavra aqui agora. Isso. E parabenizar em especial o nosso professor Eliel, o vereador, que sempre reconhecendo, né, essa classe. Então, parabéns, vereador, pelo trabalho que vem fazendo nessa casa. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, convido o vereador Eliel para fazer a entrega da moção. Convido também o homenageado para se referir aqui à frente.
Ele não votou? Sim. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir que a pedagoga Érica, acho que eu vi ela aqui, que pelo que eu entendi, ela estava e participou também do trabalho, e a diretora Joelma, se levantasse, que esse também é um trabalho em equipe, né? Vereador, se elas quiserem vir até aqui à frente, também são convidadas. Podem vir para me ajudar a entregar esse prêmio, e que a gente marca um dia para entregar esse prêmio lá na escola também, tá? Vai ser um prazer.
Eu queria, nesse momento, deixar registrado, vereador Heraldo, o senhor chegou depois do expediente, o senhor está com falta, o senhor pode permanecer sentado, mas está impedido de votar os requerimentos e os projetos de lei, tá bom? Projeto de lei número 1861/2022, que institui regulamento do sistema de registro de preços no âmbito da administração pública do município de João Neiva e chegou a esta casa com pedido de urgência. Solicito da secretária que faça, a leitura do pedido de urgência.
Ofício do gabinete do prefeito número 101. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha vossa excelência o projeto de lei 1861 para apreciação dessa colenda casa de leis em caráter de urgência. Sérgio Denardi, prefeito municipal.
O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. Projeto de lei número 1861/2022 está em discussão. Projeto de lei número 1861/2022 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1861/2022 foi aprovado. Baixo projeto de lei número 1857/2022, que altera a disposição da lei municipal 3.341/2021 e das outras providências, as comissões de justiça e redação e finanças e orçamento. Baixo projeto de lei número 1858/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento e obras e serviços públicos. Baixo o projeto de lei número 1859/2022, que dispõe sobre alteração do anexo 2 da lei municipal 2684/2014, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento e educação, saúde e assistência. Baixo projeto de lei número 1860/2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei municipal 3100/2018, as comissões de justiça e redação e finanças e orçamento. Baixo projeto de lei número 1862/2022, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 2546/2003, as comissões de justiça e redação e finanças e orçamento. Baixo projeto de lei CMJN 344/2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de abono de ponto anual no âmbito da Câmara Municipal e João Neiva, a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do CMJN 346/2022, de autoria do vereador Lucas Recla, que dispõe a divulgação da lista de consultas e exame no âmbito do município de João Neiva, Espírito Santo, baixou as comissões de Justiça e Redação, Saúde e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesas por estar no prazo regimental. Será submetida à deliberação do plenário projeto de resolução CMJN 001/2022, de autoria da mesa diretora, que institui o calendário das sessões ordinárias a serem realizadas na sessão legislativa de 2022. Está acompanhado dos pareceres advogados da Comissão de Justiça e Redação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projetos de resolução CMJN 001/2022 foi aprovado. Projeto de decreto legislativo 002/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação com ressalva da prestação de conta da Prefeitura Municipal de João Neiva, exercício de 2018, baixou as comissões de Justiça e Redação e teve seu prazo suspenso em razão do recesso legislativo. Informe que o prazo final para apreciação do projeto será até a última sessão do mês de março. Passamos à votação dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento do vereador Lucas Recla, número 1.
Requerimento número 1/2022, solicitando ao serviço do prefeito municipal a viabilização dos benefícios abaixo relacionados aos servidores públicos municipais, aumento no auxílio alimentação, abono salarial para todos os servidores municipais e abono especial para os profissionais da saúde.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, novos vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, só para deixar registrado aí nesse requerimento que esse pedido aí, número 3, abono especial para profissionais da saúde, eu já fiz esse pedido, ele encontra-se na Casa de Leis, né? E já temos até a resposta do prefeito, já falando que vai analisar essa solicitação aí e vai responder aí futuramente. Só para deixar registrado aqui.
Eu também quero aproveitar a oportunidade, que está em discussão, também quero falar. Eu acho que é um descaso com o dinheiro público, porque quando você repete um requerimento, nada contra o vereador que fez, acho que cada um faz o que quer, estou falando do meu entendimento, é um descaso com o dinheiro público, porque você tem gasto, né? Com papel, com tempo para responder, e todo mundo sabe, né, que já tem a resposta, como o vereador fez já, e já tem até a resposta. Mas acho que cabe a cada vereador, a consciência de cada um, entendeu? Então, o requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Requerimento 2, de 15 de 2022.
Requerimento 2/2022. Solicitando ao serviço prefeito municipal que viabilize estudos junto à Secretaria Municipal de Educação sobre a seguinte demanda. 1. Implementação do Programa Municipal de Educação em tempo integral. 2. Reestruturação do plano de cargos e carreira da educação.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Discussão, desculpa. Com a palavra, vereador Eliel.
Só para deixar registrado aqui, o tempo integral que é pedido aqui, existe uma meta, existe um plano municipal de educação. Esse plano municipal de educação, ele estrutura a educação durante 10 anos. Ele vai de 2015 a 2025. E a meta 6 do plano municipal de educação, ela prevê que até no final de 2025, a prefeitura municipal ela tem que garantir pelo menos 30% das escolas no ensino integral e atendendo 25% dos alunos. É a meta 6 do plano municipal de educação. Até indico para os vereadores fazerem a leitura, ele está disponível no site da prefeitura. É um plano que foi elaborado em 2014 para 2015. Ele foi aprovado por essa Casa de Leis, Plano Municipal de Educação. É um instrumento muito interessante para nós, vereadores, inclusive, analisarmos e olhar o que já foi cumprido. Existem metas que já foram alcançadas. Por exemplo, a meta 1, que fala de universalizar a educação infantil, nós já cumprimos. A meta 2, que é universalizar o ensino fundamental, nós já cumprimos. E em contato com a secretaria, a gente que faz parte do Conselho Municipal de Educação, eu e a vereadora Simone, nós também fazemos parte da Comissão de Saúde, Educação e Assistência. Nós temos a vereadora Fará, que faz parte do Fórum Municipal de Educação. Inclusive, amanhã, nós vamos para a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, que vai debater exatamente essas metas. E já existe um planejamento por parte da educação no cumprimento dessa meta. É interessante relatar que é uma meta que já está aí bem próxima, né? A gente está em 2022, nós temos até 2025 para cumprir essa meta. Só um detalhe, e por isso que eu acho importante a gente fazer o diálogo e discutir, quando se coloca tempo integral, não se pode dar o tempo integral sobre a justificativa de que é para tirar aluno de menino de rua. Tempo integral é para garantir que as famílias possam trabalhar. Isso não é a proposta do tempo integral. O tempo integral é para garantir, ampliar o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Tirar menino de rua, garantir espaço para o pai trabalhar, isso é assistencialismo. E eu, enquanto educador, a gente não pode levar por esse lado, porque nós somos professores, nós somos educadores, apesar do cuidar e educar ser algo indissociável, não tem como você separar o momento que você está cuidando de uma criança e o momento que você está educando, isso é inseparável, mas o tempo integral ele tem esse sentido. E a gente aguarda, né, a resposta do executivo, a resposta mais especificamente da CEMED, sabendo que já existe um planejamento já estruturado, planejado, com uma meta e 20 estratégias bem descrita no Plano Municipal de Educação. Em relação ao plano de carreira, que o vereador também colocou, e aí a nossa hierarquia não pede isso, mas se o vereador sentir a vontade, para eu compreender o que o plano precisa ser estruturado. Nós temos um plano de carreira, é estruturar a tabela, é estruturar a progressão horizontal, a progressão vertical, o merecimento, o quinquênio, em relação às férias, em relação à licença. Então, assim, o que estruturar? Quando você fala em estruturar plano de cargos e salário, a gente precisa garantir que a categoria entre no debate, porque não se pode mexer, estruturar num plano de carreira sem que haja um amplo debate da categoria, principalmente do profissional do magistério, que vem lutando aí há muito tempo, e principalmente com a categoria que representa, que é o sindicato. Então, assim, gostaria de fazer esse registro, tanto em relação ao tempo integral, quanto em relação ao plano de cargos e salários, que não está bem claro o que vai ser estruturado, se for estruturado. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero fazer minhas palavras do Eliel. Quero também registrar, né, que semana passada eu tive uma reunião com a secretária e com o prefeito. E desde janeiro a gente está tentando marcar uma reunião na SEDU, justamente para ver junto com a SEDU, porque o que rege o nosso município é a SEDU. Então, esqueci agora o nome do órgão, né, que faz esse papel, para as aulas integral. Então, já tem uma conversa, já tem uma reunião pré-agendada com o secretário de Educação Estadual. Não sei, né, como o Eliel falou, não sei se é viável, né, hoje a gente aprovar uma coisa que já está sendo feita. Né? Eu acho assim, que a gente precisa trabalhar projetos e leis e requerimentos que não tenham ainda um planejamento. Coisas que já está sendo planejada, a gente acaba perdendo algum momento, tempo, que hoje, querendo ou não, por município, tempo é dinheiro, e a saúde, é educação, é tudo isso. Acredito que mais tardar o ano que vem essas aulas integral esteja no município, já que já tem um acordo e uma conversa junto ao Estado, então só falta, como diria, bater o martelo, e já tem uma reunião justamente para ser alinhado, vamos botar assim, essa situação. Então, eu quero deixar aqui registrado essa situação e devido ao pedido do vereador. Só tenho isso só a falar.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito ao secretário que apresente o requerimento número 7 do vereador Lucas.
Requerimento 7/2022, solicitando ao senhor prefeito municipal que intervenha junto à Eco 101, concessionário responsável pela administração da BR-101, para reativação do redutor de velocidade eletrônica instalado na entrada do bairro Cristal, neste município.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Evandro.
Só queria fazer aqui uma observação ao vereador. Nós já tivemos, né, uma reunião com a Eco, lá em Vitória. Depois, onde participou Evandro, prefeito, Samira, o Rafael Busato, onde o prefeito pontuou, né, os pontos críticos da nossa cidade. Foi marcada uma reunião em João Neiva com a Eco, onde participou vários vereadores, acho que a Simone, não sei se a Simone participou, a Fará participou, né, com a Eco, para ver os pontos críticos da cidade. Né, porque nosso trecho é da 101, acho que dá 12 quilômetros, né, e onde a gente vê a maior dificuldade, o gargalo, é ali o trevo da Coab. É um trevo onde sai dois bairros ali, São Carlos 2 e São Carlos 1, e é uma saída do São Carlos 1 horrível. Quem sai de São Carlos 1 para pegar a BR agora é muito difícil, é um morro muito alto, o carro fica de bicado, você não consegue ver quem vem da direita, tá? A Eco, você pega ali Cristal, por exemplo, né? Você pega Cristal, a manobra, a volta, né?
Oi, que vereador, no caso, o requerimento aí é para a gente discutir sobre o semáforo.
Não, eu vou chegar no semáforo. Nós sabemos, né,
Desculpa, só retificando. Sobre a sobre o radar do cristal.
Tá, eu sei.
Oi, oi. Só tinha registrado. Oi, oi.
Meu.
Aí. Vereador, queria pedir, Vossa Excelência, que não interrompesse o vereador, não estivesse falando.
Gente, é por...
Eu vou chegar no semáforo. E nós sabemos, com essa duplicação nossa, os retornos é a cada 5 quilômetros. E quem sai, né, Piraquiaçu, do Ronaldo Torninho ali, para retornar para João Neiva, tem que correr lá perto do CBR para retornar. Você pega Cristal, por exemplo, não tem passarela. Então, os pontos foram pontuados. Nós falamos até de botar ou um sinal, ou um retorno de velocidade no trevo de João Neiva, porque os finais de semana, quem atravessa ali é muito difícil, complicado para quem atravessa para Coab. Final de semana, então aquilo é... Para você atravessar, você fica umas meia hora ali. E o prefeito, já junto com a ECO, cobrou para restabelecer, né, o sinal ali de retorno da cidade de Cristal. O arco da rodoviária ali já está funcionando. Então, só para o vereador entender que o prefeito já está se movimentando para resolver essa situação. Só isso.
A palavra, oi, vereador Lucas.
Primeiro, eu gostaria de pontuar o seguinte. A gente precisa ser objetivo aqui, que enquanto a gente está discutindo, a gente está gastando energia, está gastando, dando custo para a Câmara, e conforme o presidente Glauber Tonon afirmou, nosso trabalho está trazendo custo, ou seja, né, então a gente vai deixar de dar o custo, né, o custo para a população aqui da Câmara, e não vai trabalhar, né, porque eu fiz um requerimento, isso é uma demanda da população. Aí o presidente dessa casa falar que é desrespeitoso a gente ficar fazendo requerimento, sendo que cada caso é um caso. Então, assim, já que é para evitar o custo aqui da Câmara Municipal, que a gente seja mais objetivo. Em relação à pontuação de Vossa Excelência, vereador Evandro, conversar, dialogar, não resolve nada. Então, a gente precisa solucionar os problemas. E hoje, já tive com várias... diálogos com supervisores da ECO e até mesmo com responsáveis da Polícia Rodoviária Federal, eles me passaram a situação que o prefeito ele tem autonomia diante da Secretaria de Obras de fazer projetos aqui no município. Até gostaria de contar com a colaboração dos vereadores para a gente estar pedindo novamente o prefeito, junto à equipe de Secretaria de Obras, para fazer esses projetos, vereador Leão. Você, o senhor que é bem combativo também, gosta de chamar atenção para as coisas que não estão certas. Hoje nós temos autonomia, o município, de fazer projetos e apresentar a ECO, juntamente a ECO e outros órgãos competentes, para que seja solucionado o mais rápido possível o problema. A gente não pode ficar conversando um, dois, três, quatro anos, passa o mandato e as coisas não se resolvem.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito o secretário que apresente o resumo do requerimento número 8.
Requerimento número 8/2022. Solicitando ao registro prefeito municipal que faça estudo no sentido de enviar para essa casa de leis projeto de lei dispondo sobre a concessão em caráter transitório de auxílio emergencial para enfrentamento ao combate ao Covid-19, para profissionais de saúde, especificamente aos agentes comunitários e endemias, bem como servidores que trabalham diretamente na unidade de pronto atendimento do município.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Com a palavra, vereador Leão.
Desculpa. Esse requerimento seria... É o que... 08. Ele não tem nada a ver com o que a gente votou semana passada. Certo? Não, porque semana passada a gente votou um abono. Não tem nada a ver, ok. É porque eu tenho um requerimento aqui...
Quer que leia o requerimento?
Não, não, precisa não. Precisa não que eu tenho ele tá.
O requerimento do abono foi votado.
Sim, ok. Beleza. É porque tem um requerimento aqui, número 159, que pede exatamente isso, mas beleza.
Isso aí.
Beleza. É só para compreender gostaria de deixar registrado que esse requerimento número 8, inclusive até registrar em ata, gostaria de pedir que o requerimento número 8, ele tem ligação direta com o requerimento número 159/2011. Ele diz exatamente isso. A intenção desse requerimento é destacar e prestigiar a atuação dos profissionais da saúde que trabalharam intensamente durante essa pandemia, colocando em risco suas próprias vidas. O abono pretendia seria a forma de minimamente compensar e reconhecer o esforço desses servidores que estão submetidos aos riscos da contaminação do Covid-19. Só isso aí.
Vereador?
Seria uma reiteração do requerimento número 159.
Isso aí. É a mesma forma quando o vereador diz que eu falei que era para economizar, que era um gasto desnecessário. É a mesma coisa eu falo desse. Não que eles não tenham direito, entendeu? Claro. Eu estou falando em questão que já foi feito, entendeu? Eu acho que é um descaso, entendeu? E já tivemos até a resposta do executivo. Então, é isso daí que eu estou te falando, que é um gasto com papel, é gasto. O vereador vai nas redes sociais e fala que é descaso com a população, é descaso com dinheiro público, e fica fazendo, repetindo requerimento, entendeu? Que já teve resposta. Então é isso daqui que eu quero deixar registrado.
O presidente, palavra, vereador, presidente, pela ordem. Resposta para mim, não. Tá? Talvez resposta para você. Para mim, não.
Tá, okay? Porque talvez você não preste atenção na sessão, porque foi lida aqui na sessão. Isso aí. Se você ficar mais atento no que é feito aqui, você vai ver que teve resposta e lido aqui na sessão. Vereadora, você vai falar? Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Requerimento número 10.
Requerimento 10/2022. Solicitando ao serviço do prefeito municipal cópia de toda a documentação relativa à contratação da obra da unidade de saúde localizada ao lado da sede da prefeitura municipal, bem como que sejam prestados esclarecimentos sobre a paralisação da referida construção e eventual projeto de conclusão.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Requerimento foi aprovado. Requerimento número 11.
Requerimento 11/2022, solicitando ao serviço do prefeito municipal a revitalização asfáltica e pavimentação e ou reforma das ruas do bairro Santo Afonso e ampliação, melhoramento dos serviços de limpeza urbana naquele local.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. Requerimento está aprovado. Requerimento número 12.
Solicitando ao serviço do prefeito municipal a viabilização de contratação e instalação de caixa d'água no bairro Santo Afonso, destinado a atender aqueles moradores com abastecimento de água portável de forma mais efetiva, sem as constantes intervenções que vêm ocorrendo.
Requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Evandro.
Nobre vereador Lucas da Rosa Recla, nós, antes de ser vereador, a gente era presidente de comunidade. Tudo que tem naquela comunidade ali tem a nossa mão como participar. Nós e da população daquela comunidade. É uma comunidade unida. Nós temos calçamento, nós fizemos o calçamento, escadaria. Então, tudo que tem ali tem a mão da comunidade, que é uma comunidade parceira. A questão da caixa d'água, nós já temos um projeto, já está com o Claudinho do SAAI, né? Já está quase na biga para sair. A questão das ruas, tá? Nós vamos fazer lá a abertura de rua, vai melhorar o calçamento. Eu te vi, você lá, na sua visita. Eu acho que o vereador pode ir em qualquer bairro. Agora, tem que postar as coisas corretas. Postar o que é verdade para a população. Você acha que o vereador Evandro e o prefeito Micula, que mora naquela comunidade, não vou nem falar do outro vereador, não. Não quer fazer o melhor para Santo Afonso? Tem que ser você sair daqui para ela fazer? Ah, vereador, me poupe, meu irmão. Só isso que eu queria falar.
Calma, vereador. Calma.
Fala, vereador Lucas.
Então, vereador, eu sempre sou. Tudo que eu posto, eu sou referendado pela população. Então, eu quero mais uma vez deixar bem claro aqui, né, em respeito até às duas pessoas que estão no plenário, dizer que eu publico as coisas nas redes sociais como forma de prestar conta do meu trabalho. E Vossa Excelência fala que não é essa a realidade, mas a realidade está exposta no vídeo.
Vereador.
Então, assim, é muita incoerência da parte de Vossa Excelência falar que eu estou postando coisa errada.
Você nunca foi em Santa Afonso, foi na campanha. Nunca foi em Santa Afonso.
Vamos lá.
Nunca pisou, nunca levou um pé para Santa Afonso, você.
Vamos lá.
Você quer fazer? Meu irmão, problema, todo mundo sabe que tem problema. Você tem que resolver o problema. Você não resolve, não. Você mostra nas redes sociais. Resolve? Claro que não. Ajuda.
A rede social é uma forma da gente cobrar.
Falar mal é fácil, vereador. Fazer o que eu quero ver.
A forma da gente publicar em rede social é a gente cobra o executivo a celeridade. Né? Igual postei em questão da energia, da iluminação pública, citei no vídeo que eu coloquei em rede social que poderia estar utilizando os 3 atos de registro de preço que foi deixado pela gestão do Otávio. E aí, no outro dia, o secretário aderiu uma dessas atas, ou seja, o prefeito Micula, à época, foi até o Cristal e falou com a população que não existia ata, que não existia processo. Então, assim, eu estou buscando informação correta, estou passando para a população e gostaria que o senhor simplesmente reconhecesse que eu estou fazendo o meu trabalho e não desqualificar o meu trabalho. Pois se eu sair e não cobrar e não publicar na rede social, a população aqui vai ficar desassistida, vai ficar sem o serviço prestado, que é de obrigação do executivo fazer. Então, assim, estou fazendo a minha parte, estou até aqui deixando registrado que eu estou já testado devido ao procedimento cirúrgico, mas eu estou fazendo a força, estou aqui na sessão. Né? Então, assim, gostaria de contar sempre com a colaboração dos vereadores e que interpretasse da melhor forma o perfil na qual eu atuo, a forma que eu trabalho. Tá bom, vereador? Muito obrigado aí.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, confesso para vocês que eu não iria me manifestar a esse respeito. Primeiro que eu estou vereador. E eu tenho 300 pessoas que confiaram em mim para que eu esteja aqui. Muitos eu pedi o voto, outros eu não pedi, mas enxergaram em mim alguém para representar. Eu sei aonde eu posso ir e aonde eu não posso. Eu tenho apenas 33 anos e eu me considero alguém, não eu me considero, mas muitos me consideram alguém maduro o suficiente para compreender o outro e entender os anseios, a necessidade. Tem uma oração que, apesar de eu ser evangélico, eu aprecio muito algumas orações, e tem uma oração de São Francisco. E na segunda parte diz o seguinte: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui nessa casa, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui nessa terra, mas eu tenho um legado. E esse legado eu construí em um bairro chamado Santo Afonso. Então, Lucas, quando você fez aquele vídeo e você colocou que lá tem um prefeito e 2 vereadores, e eu tenho certeza que você se referiu a mim, você em momento algum me ofendeu e não foi essa a intenção. Tenho certeza que não foi essa a intenção. Então, assim, a palavra minha hoje em relação a você é de gratidão, porque todos os dias eu aprendo, eu saio aqui dessa casa aprendendo com o outro e aprendendo com os meus erros. Que bom que eu ainda tenho referência em Santo Afonso, porque eu saí de lá com 19 anos Hoje eu tenho 33. Ou seja, eu saí de lá em 2008. E hoje, 2022, eu ainda sou referência para Santo Afonso. Eu entendo e até me envergonho de ver, não só Santo Afonso, muitos e muitos outros lugares. Mas eu parto do princípio de fazer aquilo que eu posso. E todos os dias, e também é uma oração, na oração do amanhã, que diz que no decurso deste dia eu te revele a todos, me dirigindo ao Senhor. Então, assim, talvez, como você colocou lá numa postagem, que você diz, alguém escreveu assim, precisou de um vereador de fora, com dois vereadores e um prefeito, precisou de um vereador de fora vir aqui. Então, assim, naquele momento, eu pedi assim, Senhor, que o pedido do vereador Lucas possa ser atendido. Sabe por quê? O que a gente faz não é para engrandecer, porque eu não preciso ser maior do que ninguém. Eu preciso ser diferente, mas diferente não para ser melhor do que ninguém, mas para deixar um legado. E mesmo se eu não fosse vereador, eu já tenho um legado naquela comunidade. Um legado de alguém que estudou muito, que não é filho de papaizinho, é filho de alguém que até hoje está lá esperando a aposentadoria, a qual eu ajudo, contribuo e falo com maior orgulho, porque em todos os dias da minha vida vai ser para ajudar a minha família. E talvez eu não ajude a comunidade de Santo Afonso como você ajudou. Que o vídeo, eu espero que tenha repercussão e espero que seja respondido. Mas a minha parte eu fiz e faço todos os dias. E mesmo quando eu deixar de ser vereador, talvez eu faça uma reflexão e eu não tenha avaliação da comunidade. Mas a minha avaliação pessoal eu tenho. Eu não preciso nem ser melhor do que ninguém e nem ser maior do que ninguém. Porque o meu espaço eu já construí. E que bom que a população de Santo Afonso ainda me vê como filho de lá. E isso eu tenho muito orgulho. Certo? Muito obrigado.
Oi. Só parabenizar mesmo pela interpretação, vereador. Esse é o posicionamento. Parabéns.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Requerimento número 13.
Requerimento número 13/2022. Solicitando ao Síndico do Prefeito Municipal a revitalização da rua do bairro Alvorada.
Requerimento está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez aqui, só deixar registrado, inclusive em ata, que esse pedido também já foi feito por este vereador aqui. Solicitei a pavimentação do bairro Alvorada, que é um bairro vizinho ao que eu moro. Dizer que nós já solicitamos à prefeitura também um serviço paliativo que foi feito, mas está precisando refazer. E também deixar informado aos novos vereadores e o público aqui presente que já existe um projeto em andamento de revitalização daquele bairro, que foi feito pelo Executivo e também foi pedido por mim já e aprovado nessa Casa de Leis. Só deixar registrado aí, informado que a gente vai votar mais uma vez o que já foi pedido nessa Casa de Leis e o que já foi aprovado. Obrigado, senhor presidente.
Mais um requerimento, né? Está sendo votado novamente. Eu me lembro bem, na gestão passada, Vossa Excelência, vereador Marcelo, e o presidente dessa casa, Valdemar de Barro, pediram também esse requerimento. Então, fica aqui meus parabéns. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Requerimento número 14.
Requerimento número 14/2022. Solicitando ao Santíssimo Prefeito Municipal que determine ao setor competente a fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços urbanos Fortaleza, considerando que estamos recebendo reclamações de populares que os trabalhos vinculados a referido contrato estão trabalhando sem os necessários equipamentos de proteção individual EPI.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Requerimento número 15.
Requerimento número 15/2022. Solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal esclarecimentos necessários e relativo ao projeto de construção da praça próxima ao Centro Cultural Professor Eliezer Pereira Ramos.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento da vereadora Fará, número 3.
Requerimento...
Vereadora, podemos votar os dois requerimentos de uma vez? Três requerimentos. Vereador, pode ler os três requerimentos.
Requerimento número 3/2022, solicitando que sejam reiterados os termos de requerimento CNJN número 022/2021, em anexo de sua autoria, aprovado por essa casa legislativa no mês de fevereiro de 2021, no qual solicito ao serviço do prefeito municipal que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Habitação e Obras Públicas, o alargamento da rua Farina Pessotti, no bairro Carareto. Requerimento número 4/2022. Solicitando ao serviço do prefeito municipal que faça estudo juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de encaminhar para esta Casa de Lei, projeto de lei dispondo sobre a regulamentação da emissão da carteira de identificação estudantil aos alunos do município de João Neiva, e deve ser possível já ser formado no formato digital. Requerimento 21/2022. Solicitando o envio a esta casa de projetos de lei e regulamente a obrigatoriedade da limpeza de terrenos urbanos vagos no nosso município.
Requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Só quero falar sobre o requerimento 21. Os outros dois, acho que não precisa nem falar muito deles, né? Eu acho que ele em si já fala tudo o que precisa. Quando eu venho falar e pedir aos nobres vereadores uma atenção nesse requerimento, é que fala dos terrenos baldios, né? Vamos botar assim, os terrenos que a gente tem em todos os bairros do município de João Neiva, que cresce mato, levando problema para a casa do vizinho, levando cobra, rato, aranha, como eu tenho diversas reclamações no bairro Santa Luzia, que não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo, aonde já foi solicitado, através de ofício, que seja desmembrado do código de postura, para chegar para essa casa de lei, ser votado, já que o código de postura ainda não se encontra pronto, mas a população, ela paga IPTU, ela paga iluminação pública, ela paga para ter uma qualidade de vida. Então, eu peço aos nobres colegas que a gente possa olhar não só a vereadora com esse requerimento, mas que vocês também possam me ajudar com esse pedido, né, ao executivo, para ver se desmembra, que seja cobrado no IPTU de quem é dono do terreno, que seja feito trabalho de uma contratação de uma empresa para executar esse trabalho, ou que a própria prefeitura execute, seja cobrado devidamente o dono de cada lote. Então, fica aqui o meu apelo aos novos colegas na votação e também não só que fique nessa votação, que seja cobrado também ao executivo. Muito obrigado.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento de sua autoria, número 09, de 2022.
Requerimento 9/2022. Solicitando a agência do prefeito municipal que debilize, junto à EDP Celso, concessionária de energia elétrica, a extensão de rede elétrica na rua Corbuniano Nestor Pereira, na localidade de Cavalinhos, na parte final da rua, próxima à residência do número 5, conforme medidor número 15268413.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito o secretário que apresente os requerimentos de autoria do vereador professor Eliel dos Anjos, número 17. Pode ler todos juntos, vereador? 17, 18, 19, 20 de 2022.
Requerimento número 17/2022, solicitando ao serviço do prefeito municipal estudo para implantação de faixa de pedestre na Avenida Helio Guache, na altura do acesso ao bairro Monte Líbano. Requerimento número 18/2022, solicitando ao serviço do prefeito municipal análise de estudo que viabilize exame de acuidade visual para todos os alunos matriculados no ensino fundamental em todas as escolas públicas do município. Requerimento número 19/2022. Solicitando ao serviço do prefeito municipal a viabilização dos pleitos específicos especificados abaixo, que se refere ao atendimento ao setor de comércio do município, a formação e a equipe de trabalho para estudar alternativas de infraestrutura para fortalecimento dos pequenos negócios do município. 2. Formação de uma equipe de trabalho com o objetivo de produzir um vídeo com título sugestivo Por que investir em João Neiva? 3. A formação de uma equipe de trabalho em parceria com entidades ligadas aos segmentos comercial para a elaboração de um plano municipal de ações, atividades para o fortalecimento do setor econômico do nosso município. Requerimento 20/2022. Solicitando ao serviço do prefeito municipal a viabilização de estudo ou incentivos para realização de curso de mestrado na área de educação aos profissionais de magistério da rede municipal.
Com a palavra, vereador Celso.
E para você repetir o primeiro?
Solicitando o serviço do prefeito municipal estuda para implantação de faixa de pedestre na Avenida Helio Guache, na altura do acesso ao bairro Monte Líbano.
Ah, tá. Não, é porque é um pouco diferente. Eu fiz assim, um requerimento de reformar as faixas de pedestre. Estava apagada.
É, dele é faixa.
É. Não, beleza.
Sua palavra é do Eliel.
É, o 17 é, na verdade, é implantar a faixa. A comunidade até me enviou uma baixa assinado pedindo um quebra-mola, né? No Facebook, uma. E eu ouvi o pedido dessa faixa. Então, assim, realmente é muito importante, porque é uma comunidade onde passam muitas crianças para ir até a escola Nilso Plaze e também descem muitas crianças para irem ao Pedro Nolasco. Então, assim, é algo que eu acredito que não dê trabalho, né, implementar uma faixa. Também não sei a questão, assim, de como funciona, né? Então, por isso que eu peço sempre estudos. É interessante destacar que os meus requerimentos, quando eu sento ali com as meninas para fazer, com a Elisângela, com a Carla, eu sempre faço questão de requerer, a título de indicação, estudos, planejamentos, porque a gente respeita a hierarquia entre legislativo e executivo. Então, eu sempre peço que viabilize estudos, que faça análise, que se planeje, né, com esse objetivo. O requerimento 18, ele fala a questão da acuidade visual, que é muito importante. Né? Nós temos aí muitas crianças que não têm condição de fazer um exame de vista, e esse exame é um exame prévio, ele não é aquele exame tão além, mas é um exame necessário e fundamental. Isso aqui, eu pesquisei alguns municípios, isso é até obrigatório para criança do primeiro ano, né? É obrigatório. Não sei como está aqui em João Neiva, por isso que é a título de análise, né? Analisar estudos a esse respeito. E o requerimento também do curso de mestrado, né? Hoje eu conversei com a secretária Marciela, também está no Plano Municipal de Educação, a respeito dessa formação inicial e continuada. Ela me passou que já teve uma resposta do Tribunal de Contas, que ela já respondeu a esse respeito. Então, por isso que eu peço aí a atenção dos nobres colegas em aprovar esses requerimentos.
Com a palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero só essa fala para parabenizar a Eliel pelos três. Tá? A gente votou semana passada o convênio com o Detran. Justamente você vai conseguir ser atendido no seu requerimento justamente por isso. Né? E a gente fica muito feliz quando são requerimentos assim, pensando realmente no melhor. São três requerimentos de ótima qualidade, onde as crianças vão ser bem assistidas. Estou com você no que precisar, de ir lá no executivo cobrar. Quero dizer que pode contar comigo. Parabéns.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Evandro.
Agradecer a Deus por estar aqui. Nossa, em Deus. Nós somos uma folha seca caída no chão. A gente levanta, respira, só gratidão, mão da palavra de Deus, que é que nos fortalece cada dia. Eu queria falar até com o vereador Lucas aí, nós e o Glauber, já tivemos lá no gabinete, junto ao prefeito, para a gente fazer, né, uma audiência pública com a ECO, Câmara e Executivo junto, né? Já estivemos lá conversando com o Executivo, né? A gente fazia audiência pública com a ECO e o Executivo junto, para envolver São Carlos 1, São Carlos 2, audiência pública, para a gente ver os entraves ali do trevo da Coab, a saída do São Carlos 1, que não tem saída do São Carlos 1 mais, São Carlos 2, né? Os entraves ali de cristal, de Piraquiaçu, né? Não é fácil, né? Porque as pessoas que saem de Piraquiaçu com duplicação vai ter que ir lá na CBF e retornar para João Neiva de novo. Então, quer dizer, então essa audiência pública é bom, fica documentado. Tá? Já está se providenciando isso. Eu queria fazer uma pergunta ao vereador Lucas, né? Você que está mais aí andando com seu telefone, tirando foto das obras. Qual obra que a gestão do prefeito Nicula parou na nossa cidade? Qual foi a obra que o prefeito Nicula parou na nossa cidade? Porque o que eu vejo hoje aí, as obras que a gente vê parada, é obra que tem mais três mandatos cada um. A quadra de cristal, a quadra de cavalinho, a unidade do lado do prédio, a praça. Então, eu queria te perguntar ao vereador, qual obra que o prefeito Nicula parou na cidade? Você pode me responder?
Tem a escola da Floresta, foi o que me passaram, né? Tá, ordem de serviço para a Ponte de Ferro, ordem de serviço da quadra, da Praça Poliesportiva ali do clube, também tem ordem de serviço pronta para a unidade de saúde, já tinha feito convênio com o governo do estado, várias obras que foram abordadas e também já solicitei isso, né, formalmente, e até então não recebi resposta, presidente Cláudio, do Executivo em relação às obras que foram paradas e a justificativa real do Executivo. Ou seja, se eu coloquei na internet, pessoal, vereadores, é porque eu já solicitei isso por escrito. Não achem que eu estou querendo briga com algum dos senhores ou com o Executivo, muito menos com o prefeito, que é uma pessoa que está mostrando ser prestativo, solicito sempre, em relação a algumas demandas, atendeu vários requerimentos meus, já coloquei isso aí, vocês sabem, e assim, é o que eu estou falando, não é nada pessoal, eu simplesmente busco a informação, mando um requerimento, ofício, quando eu não sou respondido, que nesses casos aí que eu não é respondido, ou não é solucionado o problema, conforme o vereador que agora se encontra ausente falou, temos um morador aqui do bairro Floresta, quero fazer menção, que ele já solicitou, e aí, na mesma situação que o senhor falou, lá da caixa d'água, já solicitou, tem um projeto, conversei com o Alan, ele falou que realmente existe esse projeto, porém, na execução, não resolveu. Então, assim, as pessoas não querem saber se existe um projeto, não quer saber se já conversou com o prefeito ou não, quer saber se vai resolver a situação de fato. Entendeu?
Porque você pega essa unidade aqui do centro, né? Faz 12 anos parado. Não, o prefeito já pegou parado. Você pega a quadra de Cavalim, o prefeito já pegou parado. Você pega a praça ali do lado, o prefeito já pegou parada. Você pega a Ilda Brito e a unidade de saúde do bairro Floresta, já pegou parado. Então, o prefeito em si, ele não parou nenhuma obra. Não parou nenhuma obra. Essas obras são paradas há mais de 12 anos. E ele está se movimentando com a equipe dele, né? Tá para retomar a São Jorginho dali, né? A reforma da unidade de saúde do bairro Floresta. A Ilda Brito, não tem jeito, a unidade de saúde foi a empreiteira que desistiu, ela não quis mais. E é uma obra que tinha tubulão, né? Eles fizeram a sondagem lá, deu 15 metros de profundidade. Quer dizer, o empreiteiro não quis mais fazer, que é Joel de Fundão, da PUC. Ele desistiu da obra. Quer dizer, já tinha desistido na época, duas da época de Otávio, mas ficou enrolando. E aí o da Brito, o contrato já foi cancelado. Que é uma obra que começou com 700 mil, hoje já está no 1 milhão, quase 1 milhão e 700, e você não consegue concluir. Então, o prefeito em si não parou nenhuma obra. Tá se esforçando com a equipe dele, sabe disso? Ele está correndo com a equipe dele, né? Para licitar lá o polo industrial, você participou outro dia. Ali o Recantos. Mas ali falou lá do Floresta 2. Quer dizer, então, está se movimentando. A Cioli está tocando. O posto da Cioli está tocando. Reformou de Santo Afonso, reformou da Barra do Triunfo. Né? Então, está se fazendo, eu acho que esse ano, né, as coisas vão ser melhor que o ano anterior. Só isso, vereador.
A palavra, vereador Eliel. Eu gostaria de sugerir aí à mesa diretora, talvez mais especificamente aí ao Evandro, se eu não me engano o Edilson, né, e que é o Celso, que é da Comissão de Obras. Heraldo, que de repente faça, né, provoque uma reunião com o prefeito, que ele compareça aqui nessa casa, não necessariamente numa sessão, mas em um momento, que faça um levantamento. A gente já fez isso ano passado. Ano passado eu cheguei até ir lá, lá na prefeitura, conversei com o Júnior, ele me passou levantamento de cada obra, eu fui com a relação. Talvez seja importante a gente fazer essa provocação de novo. Porque o que acontece, vereador Evandro? A população, ela pede, né, e precisa de resposta, de transparência. Então, nesse sentido, é interessante a gente fazer isso até para a gente ter a resposta. Né? Para a gente responder para a população, ó, e aquela obra? Ó, aquela obra é assim, dessa forma, é assim que está acontecendo. Ó, e essa obra? Né? Porque, assim... Eu gosto muito de ser transparente. Eu vou dar um exemplo em relação à questão do kit de kit escolar, que deu maior repercussão na rede social semana passada. Também teve a questão do uniforme, né? Qual foi meu primeiro, a minha primeira ação? A minha primeira ação foi entrar em contato com a... Primeiro procurar no site da prefeitura o contrato. Primeiro procurar no site o contrato, como é que é. Foi o contrato. Eu não encontrei, conversei com a assessora, a Lavínia. Ela entrou em contato com o pessoal da prefeitura. O pessoal da prefeitura postou lá o contrato. Eu olhei, compartilhei com a população. Quem tem acesso às minhas redes sociais viu que eu compartilhei tanto o contrato do kit escolar quanto o contrato do uniforme. Compreendo e entendo todas as divergências, são saudáveis. Eu acho que o que a gente precisa muito hoje é a empatia, a alteridade, começar a enxergar com o olhar do outro, não julgar as intenções e sim julgar os resultados. Eu acho que a gente está muito no caminho do método e não se preocupando no resultado. Se a gente for seguir dessa forma, a gente vai chegar no final dos 4 anos nossos e nós vamos nos preocupar quem mais cobrou, né? Quem mais cobrou, quem mais fez requerimento, quem mais provocou. E eu preciso saber a entrega, o resultado, né? Então, acho importante provocar uma reunião a esse respeito, também provocar uma reunião em questão da saúde, né? Verificar isso aí. Eu vi vocês fazendo discussão aí em relação à questão do alvará, né? Eu sei mais ou menos o que está acontecendo, mas eu não tenho firmeza para dizer o que é realmente. Então, por ser público, a gente não vai divagar de coisas aqui que a gente não tem certeza. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E assim, aproveitar que nós estamos na segunda sessão do ano, nós estamos aí iniciando, né, o nosso segundo ano de mandato, que a gente provoque o secretário, né, quais são as ações que o meio ambiente tem a fazer para a cidade esse ano, qual é o plano para esse ano, qual é o plano para a saúde, qual é o plano para a cultura, qual é o plano para a ação social, porque isso também antecipa que a gente faça requerimento. Se a ação social vem aqui e fala para a gente, ó, esse ano nós temos tal plano, assim, 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 evita que a gente vai pedir algo que já está dentro do planejamento. Então seria interessante a gente, num outro momento, se reunir, fazer essa reunião, pedir para que cada secretário apresente o plano, que faça audiências, até mesmo para a gente entender, né? Eu acho que eu consegui me fazer entender aí entre vocês. E também parabenizar e agradecer aí a nossa servidora Bruna, que está cuidando das nossas redes sociais, né? Quem puder compartilhar, ajudar, espalhar. Eu acho que a transparência é tudo. Eu acho que a melhor forma de dar visibilidade ao nosso trabalho é ser transparente, é divulgar o que a gente está fazendo, né? E as intenções a gente deixa para o interior de cada um, né? Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para dizer a intenção de cada um? Eu sei da minha. E a minha intenção é entregar resultado bom para a população. Muito obrigado.
A palavra do vereador Celso.
O presidente, só abrir um parênteses aqui. Tem relação a alguns requerimentos. Vocês que acompanham minha rede social, agradeço por acompanhar meu trabalho, todos os vereadores e servidores da casa. Eu postei juntamente com o vice-prefeito, só fazer esse registro, o Renan Patuso, eu marquei já a terceira, quarta reunião, vereador Eliel, formalizado todos os requerimentos meus. Eu pedi a ele, né, fui até o executivo, que é um dos questionamentos dos nobres vereadores, levei ele, que chegaria aquela quantidade, pontuei quais são os requerimentos que iriam chegar, pedi resposta, celeridade, ou seja, sempre busquei a via mais correta, o caminho da pacificação. Então, eu só queria deixar registrado, tá ok? Podem conferir na minha rede social essa foto, eu e o vice-prefeito Renan Patuso.
Eliel colocou bem, mas a gente já se reuniu, eu até acompanhei o trabalho, eles me convidaram, foi Heraldo, Evandro e eu, a gente foi no Curuxá, fiscalizou as obras que estavam sendo feitas lá, não foi, Evandro? A gente olhou todas as obras paradas, fizemos uma reunião com o Júnior, com o prefeito, e o que o Evandro falou lá, realmente também é verdade. tem as obras lá que às vezes não tem como tomar, né, seguimento delas. Então a gente já sabe de algumas coisas, mas não custa nada também a gente procurar informação nova, né? Isso é muito importante. A gente pode se reunir de novo, muito importante que ele já falou, mas a gente já conversou e procurou conhecimento disso aí.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais um dia de trabalho nessa casa. E quero aqui fazer alguns agradecimentos, né? No mês de janeiro, recebi algumas emendas, né, positivas do governo do Estado. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Gilson Daniel, presidente do meu partido, aonde fiz até uma postagem que a gente conseguiu, com muito esforço, com muita conversa, no ano de 2021, né, as placas fotovoltaicas para o ensino médio, que vai ser instalado ainda esse ano, de 2022. E conseguimos também, para o executivo, um convênio para as escolas municipais. Então, fica aqui já registrado que vai vir. Depende só do executivo fazer o papel de casa, que é o convênio com o Estado, que vem para as escolas que forem inscritas, né? Quero aqui também agradecer Marcos Garcia, deputado Marcos Garcia, pela emenda parlamentar de 30 mil para o hospital referente a remédios. A gente sabe da dificuldade que está tendo. Hoje a gente foi pego de surpresa de alguns detalhes, mas assim, a gente está aí para fiscalizar, né? Parabenizo os vereadores que tiveram essa reunião e passaram para nós. Mas aqui fica meu agradecimento ao deputado Marcos Garcia, por sempre estar olhando para o município de João Neiva. Esses 30 mil veio no momento certo, a gente ainda está num momento de pandemia, a gente temos vários atendimentos no município, no hospital. Fica aqui meu agradecimento à vereadora Fará. Quero também hoje, ao chegar nessa casa de lei, tive um outro surpresa, que fui contemplada com um valor de 10 mil pela Raquel Lessa para materiais esportivos. Quero aqui também deixar registrado e meu agradecimento à deputada Raquel Lessa. Essas emendas não é para a vereadora Fará. É o trabalho da vereadora Fará para a população joanaivense. Quero deixar aqui registrado. Não é mérito da vereadora Fará. Não, estou fazendo o meu trabalho, que é ir buscar recurso para o município. E agora é o meu papel fiscalizar o recurso que eu consegui juntamente com o executivo, para ser implantado da melhor maneira dentro do município. Para a gente conseguir, se chegou 10 mil, os 10 mil tem que ser gastos com materiais esportivos da melhor maneira. E vice-versa, a mesma coisa, os 30 mil lá no hospital. Vou estar fiscalizando, vou querer papel na minha mão, como já deixei bem claro, já está na conta do hospital. Então, fica aqui meu agradecimento ao presidente do meu partido, que na época era secretário de governo, hoje é secretário de planejamento do governo do Estado do Espírito Santo. Fica aqui meu agradecimento a Gilson Daniel, meu agradecimento ao deputado Marcos Garcia e à deputada Raquel Lessa. Muito obrigado.
Eu queria... uma parte, por favor, presidente, dentro dos meus 5 minutos, que eu estava fazendo a pontuação. Parabenizar a vereadora Fará. Fará, no começo do mandato, eu solicitei ao executivo a criação de um programa de estímulo ao uso de energia solar fotovoltaica. Através de convênio com o governo do Estado, Cidade Empreendedora, lá em Vila Velha, dois prefeitos firmaram um acordo, um convênio com o governo do Estado, e até mesmo por orientação do Ministério Público e outros órgãos de controle de fiscalização externa, a sustentabilidade está sendo a pauta dos municípios. E o vereador de Anchieta, de Piúma, os prefeitos de Anchieta e Piúma. Eles aderiram esse programa de estímulo, então é algo que a gente pode estar, juntamente com todos os vereadores, indo até o prefeito Micula, para estar vendo essa possibilidade da gente, não somente nas escolas, mas nos outros órgãos públicos também, fazer um estudo, um levantamento, para ver qual é o efeito, se existe a possibilidade financeira e se os efeitos vão ser positivos. Mas essa é a intenção, o direcionamento de estar implementando esse programa de estímulo, que é a meta do próprio governo federal, do governo federal e estadual juntamente com o BANES, né, que é o Banco de Desenvolvimento do nosso Estado. E aí seria muito bom nós sairmos na frente, né, até mesmo com a atitude que Vossa Excelência teve, muito louvável, parabenizo mais uma vez, é que eu falo, é para as pessoas na qual eu converso diariamente. Se 11 vereadores, eu já empenhei mais de R$1 milhão em um ano, vereador, empenhei. Pago tem aproximadamente R$500 mil, mas eu empenhei, solicitei e foi confirmado mais de R$1 milhão. Se cada vereador aqui solicitar, através desses parceiros, vereador Celso, através dos deputados estaduais, federais, a gente solicitar R$1 milhão no ano para cada um desses deputados, vereador Júnior, nós vamos ter no final do ano R$11 milhões para o município. Então, vereador presidente Glauber Tonon, o nosso trabalho, ele tem entregue, tem resultado, e aqui a gente não dá custo. Para quem trabalha, é o custo e benefício. Tá ok? Então, só queria deixar registrado, também queria, só para finalizar, deixar registrado que eu estive presente, vereador Farayut, na Câmara Municipal de Vitória. Foi aprovado um PL, um projeto de lei que proíbe, né, a apresentação do passaporte sanitário, que foi o que foi discutido nessa Casa de Leis, né, pouco discutido ano passado. Eu vou novamente, de forma rápida, que os vereadores possam ter ciência, que está sendo discutido em outros municípios. Colatina foi aprovado a não obrigatoriedade de passaporte. Num contexto político histórico, isso aí também se relaciona com a liberdade individual, democracia e dignidade da pessoa humana, Fará. Mas o que a gente está agora querendo demonstrar, não só para os vereadores aqui dessa casa, mas para a população, é que esse passaporte sanitário, ele não tem coerência e validade. Eu vou explicar. Além de fazer acepção entre as pessoas na sociedade, você segregar a sociedade de quem não tem segurança em se vacinar. Eu estou vacinado, sou a favor da vacina. Mas tem pessoas que, com esse lapso pequeno de tempo que foi fabricada a vacina, não se sentem seguras. Ou seja, se a pessoa que ela é vacinada, isso aí já está comprovado, até com a terceira, quarta dose, ela contrai e transmite, às vezes uma pessoa que apresentou um cartão dela de vacina, que é o passaporte sanitário, para adentrar no estabelecimento, ela pode estar lá dentro, mesmo apresentando, está lá dentro infectada, pode estar com o vírus. E a pessoa que não está vacinada, e pode ser que ela também não esteja com Covid, ela vai ser impedida de entrar. Então, é um constrangimento para as pessoas. Você prejudica o comércio em dois fatores. Você precisa aumentar o custo do comerciante, que ele vai ter que contratar pessoas para fiscalizar, para ter esse controle de quem vai entrar e apresentar. Você aumenta o custo do comércio e aí você também vai constranger as pessoas e inibir as pessoas de adentrar nos comércios que estão fazendo esse tipo de fiscalização. Ou seja, 99% dos comércios hoje em João Neiva e qualquer tipo de estabelecimento não estão seguindo a portaria do governo do Estado do Espírito Santo. Então essa matéria vai ser discutida, essa Casa de Leis vai estar cheia e espero contar com a coerência, compreensão, vereador Eliel, da votação também favorável dessa vez, né, porque se a gente quer estimular a vacinação, doutora Simone, a gente precisa criar políticas públicas para que as pessoas convençam, vereador Heraldo Polesi, em se vacinar, e não a gente simplesmente, né, com a canetada em um governador, um prefeito, tirar a liberdade de uma pessoa, liberdade de escolha, liberdade individual. Então, só mesmo deixar registrado que eu vou novamente colocar em pauta esse projeto, conto com a colaboração e só informar que a Casa de Leis vai estar cheia para a gente deliberar essa matéria. Muito obrigado.
Eu queria registrar aqui que tem muita reclamação da estrada, do interior das estradas rurais, porque está chovendo muito. E eu vou começar lá atrás, o que aconteceu com a agricultura. Eu e Heraldo, a gente consertou a prancha e colocamos o sistema para trabalhar, que não tinha escavadeira para o produtor rural. Hoje ele é atendido. O segundo passo, o prefeito falou que deu certeza para a gente que ia começar um trabalho de revisão nos pontos críticos, mas está chovendo muito, não dá para fazer esse trabalho. Todo paliativo que a gente faz com reto escavadeira, carregadeira, a chuva vem e carrega, tem muita reclamação. E é muito difícil, mas a gente sabe que mais ou menos daqui um mês e meio, a chuva vai acalmar, que já é o tempo de ela acalmar, a gente pode fazer um trabalho melhor. E eu e Heraldo acompanham esse trabalho, e eu acho que é muito difícil para o produtor rural. E também a gente aprovou esse projeto na sessão passada, que o produtor vai ter máquina disponível na época da apanha do café. Isso é muito importante, porque toda apanha de café, o cara vai trabalhar com a estrada toda esburacada, sem condições de trabalho. E com esse projeto vai atender o produtor rural muito bem. Então eu acho que isso é uma obrigação minha de estar passando isso para vocês, porque eu sou da Comissão da Agricultura. Então eu tenho que passar essa informação. E eu acho que a gente, eu e Heraldo também, tem aí Evandro, sempre participa, Glauber. Então eu acho que isso aqui, nos próximos meses, vai melhorar muito, porque vai dar para fazer um trabalho bom. As máquinas não dão conta, são uma reta escavadeira e uma carregadeira para atender vários bairros, vários lugares que um liga e do outro liga, não tem, não sabe nem a quem atender. Mas isso vai passar, a gente vai fazer um trabalho bom.
E para encerrar, falar, vereador. Para encerrar, eu quero agradecer a Deus, né, por ter nos dado uma sessão de paz. Conseguimos concluir essa sessão. Quero agradecer aqui o vereador Heraldo pelo entendimento, né, por ter chegado atrasado e ter tomado pauta. Eu acho que é dessa forma que um vereador tem que se comportar. Então, fica aqui meus parabéns, vereador. A sessão passada nós tivemos que encerrar, né, por tumulto. Então, fica aqui meu agradecimento. Informo que, conforme o ato da presidência, 002/2022, a próxima sessão ordinária do mês de fevereiro será no dia 22/2 de 2022, às 18 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 22/2 de 2022, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.